Boa noite. Logo, logo eu estou liberando imagem aí para você. Então fique ligado. Dentro de alguns segundos eu já libero a imagem. Já estou no ar para nossa live de segunda-feira, tá bom? É isso aí. Tudo bem com você que neste momento está conosco aqui acompanhando a nossa live de segunda-feira. Que bom, é uma alegria enorme. Eu quero ver como é que nós estamos, se estamos com áudio funcionando bem. Para que então estamos. Estou com áudio, tá tudo muito bem aqui. Vamos também conferir aqui no nosso Instagram, porque agora sempre nós estamos no Instagram e no YouTube, não é isso? Isto, vocês já sabem onde nós estamos, onde você pode nos acompanhar. Daqui a pouco, então, eu cumprimento vocês, que eu já estou vendo que tem algumas pessoas aqui. Eu quero trabalhar hoje um texto muito bonito de Efésios. Eu venho trabalhando Efésios já. Essa é a segunda ou terceira segunda-feira que eu trabalho esse texto. Capítulo 2, hoje eu encerro, porque são temas interligados, mas muito importantes para esse momento que nós estamos vivendo, né? Nessa semana pré-aniversário da Reforma Protestante. Essa é a semana que antecede, né? Aqui em Paracatu, por exemplo, é feriado municipal, dia 31, quinta-feira. Um projeto antigo foi primeiro apresentado pelo vereador pastor Gidalti, que foi pastor dessa igreja. O primeiro pastor da Igreja Presbiteriana Maranata foi Gidalti, lá nos anos 80, final dos anos 80, quando foi organizada. Mas não havia contexto na Câmara para que apresentasse, o projeto foi rejeitado. Na legislatura seguinte foi eleito um outro pastor, o reverendo Paulo Ribeiro, que continua pastor aqui na cidade. Apresentou o projeto e o projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal de Paracatu, tornando o dia 31 de outubro feriado municipal, dia da Reforma Protestante. Algo que, no meu entendimento, é muito justo, porque se existem tantos feriados católicos, sexta-feira da Paixão, o padroeiro da cidade, aqui no caso, 13 de junho, praticamente todas as cidades, o dia do padroeiro é feriado, Corpus Christi é feriado, todos esses são feriados católicos. Então, é mais do que justo que também a comunidade protestante tenha um dia para que a cidade pare e se lembrem desse acontecimento tão importante que foi a reforma. Então, nossas reflexões esses dias se dão todas muito dentro do contexto da reforma protestante, tá bom? Efésios 2, versículos 21 e 22, nós demos título de A Morada de Deus, né? Você pode conferir esse título aí. Vamos aqui. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado por este texto inspirado, tão importante, que fala de algo fundamental, que é a permanência do Senhor, a presença do Senhor no nosso meio, dentro de nós. O Senhor não é um Deus ausente. Não é um Deus que, depois de ter criado o universo, ter criado a terra, feito as criaturas à sua imagem e semelhança, se afastou e nos deixou à deriva. Não, o Senhor está aqui, o Senhor habita entre nós, o Senhor vive no nosso meio. E essa é uma consciência desde a antiguidade que os teus servos têm, a presença do Senhor, a Shekinah do Senhor. E essa presença se tornou em algo muito mais concreto para o povo do Novo Testamento, depois da vinda do seu Filho Jesus Cristo, quando ele, ao retornar, manda o Espírito Santo para habitar entre nós. E pelo Espírito, nós temos também a presença de Deus no nosso meio, dentro do nosso coração. Que o teu Espírito nos ilumine, que teu Espírito guie este momento para que possamos refletir na tua palavra que nos salva e liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa carta de Paulo aos Efésios, a gente já vem trabalhando, tem uns dias, eu trabalhei também aqui no domingo à noite, no culto. Então, olha só, é uma carta muito importante, é uma das cartas chamadas de carta da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses, né? São as cartas da prisão de Paulo. Uma carta belíssima, belíssima, belíssima. E Paulo tinha laços muito fortes com essa igreja que ficava em Éfeso, na Ásia Menor. E ele escreveu essa carta que Paulo escreve, principalmente esse capítulo 2 que nós estamos trabalhando. Ele fala sobre a salvação pela graça mediante a fé. Eu venho trabalhando isso esse mês inteiro, porque é importante que as pessoas tenham consciência que a salvação não é uma construção pessoal, não é fruto de uma conquista nossa, mas ela é fruto da graça de Deus mediante a fé. Quinta-feira, ao meio-dia, na TV aqui, TV Paracatu, estaremos eu, o pastor João Paulo, que é pastor da Igreja Presbiteriana Central, e o pastor Paulo Uon, que é pastor em São Paulo. Estaremos num podcast conversando durante pelo menos uma hora sobre a reforma protestante, os efeitos da reforma, a pré-reforma, as bases e no que nós nos transformamos hoje. Então, é uma temática que esse mês inteiro eu venho trabalhando, que é para a gente ter essa consciência. Isso é muito importante. Há muita gente que ainda não tem essa consciência, que continua enganada, continua com os olhos vendados, imaginando que a salvação é fruto de uma luta pessoal, é fruto de sacrifício, é fruto de uma série de coisas que tem que cumprir para poder merecer a graça de Deus, para merecer o favor de Deus. Não é isso que a Bíblia nos diz. A salvação é fruto da graça mediante a fé. Mas Deus não nos salva no pecado, Ele nos salva do pecado. É como se nós estivéssemos, como eu já falei aqui nesse espaço, submersos, e aí Ele nos tira. Ele nos tira. Quando o corpo de bombeiros vai salvar alguém, ele não salva a pessoa e deixa nos escombros onde ela estava, não. Ele retira daquele local. Então, essa é a ideia de salvação. É retirar. É retirar. Então, ele trata disso no capítulo 2. Nesses dois últimos versículos, ele fala, então, sobre a Shekinah, sobre a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Já havia uma concepção no Antigo Testamento, mas ainda não tão clara, que Deus habitaria no meio do seu povo para sempre. Mas, inicialmente, muitos imaginavam que essa habitação de Deus se dava no tabernáculo. Se você vai ler Segundo Reis, por exemplo, ou Segundo a Crônicas, quando Salomão consagra o templo, ele faz uma oração, uma das orações mais belas que tem na Bíblia. Ele faz a oração, ele diz assim: olha, Senhor, eu sei que o Senhor habita aqui neste santuário, neste templo, mas eu sei também que esse templo é pequeno demais e insuficiente para conter o Senhor em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. Eu sei que o Senhor é muito maior do que ele. O Senhor habita todo o universo, todos os lugares. Mas eu sei que o Senhor está de forma especial, distintiva, aqui neste santuário. E aí ele ainda diz mais. Ele diz: permita, Senhor, que mesmo os gentios, mesmo aqueles que não são da família de Abraão, quando orarem voltados para esse santuário, atenda. Permita que eles sejam atendidos em suas orações para que eles vejam a sua glória, o seu esplendor, o seu poder. E também antes disso, durante toda a travessia do deserto, Deus acompanhava o povo. Então essa ideia já é bem antiga no judaísmo, mas não de forma tão clara. Em Joel tem uma profecia muito interessante, que ele diz que Deus vai mandar o seu Espírito, o Espírito sobre todos, sobre a vida de todos, e que ele habitará e fará morada permanente no meio do povo. No Pentecostes, Pedro viu o cumprimento dessa profecia, que Deus então finalmente desceria e ia habitar através do seu Espírito Santo dentro do povo. De maneira que toda essa introdução, esse exórdio, é para chegarmos no ponto fulcral, no ponto central desse texto de Paulo. Deus, na verdade, o Espírito Santo de Deus, habita, não é dentro de uma casa vazia, mas é dentro de nós, dentro do nosso coração. O nosso corpo é, sim, a morada do Espírito Santo de Deus. Aqui ele faz morada, aqui ele faz morada. Mas se a gente for refletir do ponto de vista do conhecimento popular, digamos assim, mesmo no meio dos cristãos, quando eu me refiro aqui ao conhecimento popular no meio dos cristãos e dos não cristãos também, essa não é uma ideia que as pessoas têm plena convicção dela, não, que Deus habita dentro de nós, não. Quer uma analogia clara, boa, a respeito do que eu estou dizendo para você? Vocês já viram que eu gosto de usar analogia, eu gosto de explicar a Bíblia, mas usando analogia, porque esse era o método que Jesus Cristo usava, parábola e analogia, para a gente compreender. Então, olha, preste atenção no que eu vou dizer. O que você acha, você que está me vendo agora, você que é cristão, seja católico romano, seja protestante, evangélico ou não cristão, o que é que você acha do que eu vou dizer? O que é profanar a casa de Deus? É quando alguém, quando uma pessoa, por exemplo, vamos radicalizar, quando uma pessoa é morta, ou quando entram pichadores ou pessoas que depredam uma igreja. Esqueça das obras de arte que tem numa igreja, né? Não estamos falando do ponto de vista artístico, do prejuízo artístico que está ali. Mas quando entra alguém e destrói uma igreja ou pratica vandalismo dentro de uma igreja, seja ela católica, seja ela de crente, né, de evangélico, de protestante, o que é que nós dizemos? Ah, não. Mas também é demais. Dentro de uma igreja é demais. As pessoas não respeitam nem a casa de Deus. Não é assim? Há algum tempo, roubaram o som aqui de nossa igreja. Não só o som, mas outras coisas. Microfone, umas coisas assim que roubaram. Uma tela de computador, enfim. E aí, quando eu contava, as pessoas se admiravam. Diziam, nossa, mas esses ladrões não respeitam nem a casa de Deus mais. Não é essa a ideia que você tem? Provavelmente é essa a ideia que você tem. Ou, por exemplo, você chega e as pessoas estão fazendo um forrozão, uma festa dentro da igreja. Você se escandaliza. Você diz assim, ah, não, mas isso não. Vamos pensar noutra situação. Vamos pensar que eu alugo aqui esse templo para uma festa de formatura. E aí tem a festa de formatura e, claro, muita gente, gente que não é cristã ou que é e é relaxado. E aí depois no salão social serve cerveja, uísque, champanhe, vinho, muita comida. E as pessoas bebem e fumam e tudo mais. E aí alguém filma, coloca na internet. Vocês se escandalizariam? Vocês diziam, como é que o pastor permite que as pessoas façam isso dentro de uma igreja? Como permite que façam isso dentro da casa de Deus? Provavelmente era assim que você iria reagir. Era desse jeito. Eu acho que eu também reagiria assim, olhando de outro, né? Para você ver como isso está impregnado. Mas nós não nos escandalizaríamos das pessoas que beberam. Nós não nos escandalizamos quando vemos uma pessoa bêbada caída na rua. Não ficamos escandalizados quando vemos uma pessoa morrendo de fome, quando vemos uma pessoa debaixo de chuva sem ter um teto, e não dizemos assim: como que pode essa pessoa, templo do Espírito Santo, morada de Deus, desse jeito? Está entendendo do que é que Paulo está falando aqui? A seriedade do que ele está falando? Então, na verdade, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, tal, tal. Deus habita dentro de nós. E o que é a igreja, o templo? O templo, ele só é templo, só é igreja, quando o povo se reúne ali para adorar, para orar, para alguma atividade comum voltada à adoração a Deus. Fora isso, pasme e não se escandalize, aquilo ali é só um templo, uma casa que, tudo bem, foi reservada, foi consagrada para um fim específico, qual seja, as pessoas que são portadoras de Deus, as pessoas que são portadoras do Espírito Santo, se reunirem. Aí você diz assim: quer dizer, pastor, que não tem problema não, pode fazer o que quiser? Não, não é bem assim. Não é isso que eu estou dizendo. Lá é um lugar, toda a igreja é um lugar que foi separado, que foi consagrado para a adoração a Deus. Qual é o erro das pessoas? O erro das pessoas é se escandalizarem quando alguma coisa de anormal é praticada dentro do ambiente do templo, mas não se escandaliza com as pessoas que fazem aquilo. Ou seja, nós é que somos templo de Deus. Nós é que somos a morada do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, quem é que está? O ser humano. O seu corpo, em toda a sua dimensão. Não só na sua dimensão física, biológica, material, mas também espiritual, sexual, de todas as formas. Então, se existe um templo, se existe um lugar que deve ser bem cuidado, se tem um lugar que deve ser bem preservado, é o nosso corpo. Então, o nosso escândalo era para ser muito maior quando isso acontece com um ser humano, que é a habitação de Deus, que é a morada de Deus. Mas nós não nos escandalizamos. Está aí, continua a Rússia matando os ucranianos, continua Israel, através da política sionista de Netanyahu, matando os palestinos, e ninguém se admira disso. Ninguém se revolta. Quando eu falo, é o mundo, o Ocidente, os governantes. Tanto faz, não tem problema nenhum. Ora, essa é a ideia mais absurda, essa é a ideia mais antibíblica que pode acontecer. Na verdade, nós somos a morada de Deus. Então, o nosso corpo, ele deve ser cuidado, preservado de todas as formas, em todas as suas dimensões, porque é nele que Deus habita. Olha aqui. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, nós somos morada de Deus no Espírito. Então, devia escandalizar muito mais quando algo é feito contra o nosso corpo. Por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo em todas as suas dimensões. Buscar uma vida de santidade, uma vida de cuidado. E aí, isso se reflete também, por exemplo, No que diz respeito à saúde, você precisa cuidar do seu corpo do ponto de vista de saúde, porque é nele que Deus habita. Então, se você acha que tem que cuidar da igreja, pintar para ficar bonita, tem que fazer tudo isso, viu, gente? Também. Uma não elimina a outra. Né? Não sejamos, não façamos uma interpretação equivocada. Você tem que cuidar disso. Muito mais você tem que cuidar do próprio corpo. Por isso que o suicídio nos escandaliza, e dependendo do contexto que o suicídio acontece, é uma situação muito grave. O homicídio é uma situação muito grave em qualquer circunstância, porque você está matando alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que aqui diz que o Espírito de Deus habita, o Espírito de Deus mora, ele fez morada. Então, em Atos, diz que o Espírito desceu, e aí o Espírito permanece dentro de nós, ele habita, por isso que nós precisamos então ter cuidado. Eu vou cumprimentar as pessoas que estão aqui, vamos ver. Rony Moreira, meu amigo Rony, tudo bem, né, Rony? Paulo Augusto Figueiredo, Reverendo Paulo Filho, boa noite, meu amigo. Marli Lima, Igor Ferreira, Vanúzia Barbosa, Márcio Duarte, Ellen Brito, Ana de Freitas, tem um tanto de gente aqui. Vocês estão entendendo, não estão? Teve um dia que Jesus Cristo questionou os fariseus porque eles eram muito preocupados com o dízimo, com uma série de coisas, e com outras eles não se preocupavam. Então o Senhor diz: olha, tá certo vocês se preocuparem com isso, não está errado. Mas não é só com isso que vocês têm que se preocupar, vocês têm que se preocupar com outras questões também. Então não está errado se preocupar com isso. Está errado a gente se escandalizar porque alguém chegou num ambiente, numa igreja, num ambiente de culto e vandalizou e fez isso. Não, a pessoa está errada, ela tem que ser condenada e a gente precisa entender que as igrejas, as religiões precisam ser respeitadas. E que aquele ambiente ali precisa ser respeitado. Isso é uma questão de tolerância, de respeito e tudo mais. E que é importante e que é fundamental. Agora, nós não podemos, a despeito disso, imaginar então que tudo bem. Cuidou da igreja? Está ótimo. Cuidou da igreja? Está ótimo. Quanto às pessoas que a frequentam, nós não damos importância, não. O principal é o ser humano, é o homem e a mulher, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E que aí, de acordo com esse texto, nós vemos nele o edifício inteiro bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor. O que é o edifício? Nele, aqui ele se refere a Jesus Cristo. Então a igreja toda, ela cresce, ela se organiza em torno de Jesus Cristo, sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Ele falou disso, semana passada eu falei sobre isso, né? O fundamento principal, a pedra de responsa, eu usei esse título, é uma expressão maranhense, não para esta situação, para outra, mas eu me apropriei. E sobre Jesus Cristo, a nossa fé está assentada sobre Jesus Cristo. E aí ele diz: no qual também vocês, falando para os Efésios, juntos são edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, isso é o fundamento. Isso é o importante. Então, nós precisamos cuidar de uma coisa sem esquecermos da outra. Lembrando que é o ser humano que deve ser cuidado. Então, sempre que um ser humano é colocado em situação degradante, é o corpo de Deus, é o templo do Espírito Santo de Deus que está sendo exposto, que está sendo colocado a uma situação de degradação. Por isso, então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, inclusive da saúde, né? Assim como você precisa. A igreja está com rachaduras, problemas no telhado, portas quebradas, você precisa ajeitar, arrumar, e aqui eu me refiro igreja, o templo. Você precisa arrumar, porque é ali onde os que creem se reúnem para adorar a Deus, e ela precisa estar bem, estar arrumadinha. Pois é. Muito mais é o seu corpo. Muito mais é o seu corpo. Por isso que aí a gente precisa cuidar até da roupa que veste, como veste, andar vestido de acordo com o ambiente que nós estamos frequentando, respeitar o ambiente, andar vestido de maneira. É esquisito ouvir isso de minha boca, né? Mas andar vestido de maneira decente, né? Andar de maneira decente, sem que isso cause escândalo, sem que você com isso esteja expondo o seu corpo desnecessariamente num lugar que não é próprio para que você esteja daquele jeito. É claro, se você está numa praia, se você está num clube, se você está numa piscina, é mais do que normal que você esteja vestido de roupa de banho. Mas quando você não está naquele ambiente, você deve então se vestir de forma adequada. Isso é cuidar também do templo. É buscar ter um coração puro, que aí não é só a questão externa. É isso que Jesus Cristo critica nos fariseus. Ele diz: vocês se preocupam com a questão externa e esquecem do coração, esquecem do interior. Então, a gente precisa também cuidar do coração, porque é no coração que habita o Espírito Santo de Deus. Claro, nosso corpo inteiro. O coração é porque, de acordo com a Bíblia, ele é o centro, né? O centro do ser humano, né? O centro de tudo, né? Então, nós precisamos cuidar absolutamente de tudo. E principalmente do coração. Como cuidar do coração? Não deixando crescer no nosso coração o pecado, não deixando crescer no nosso coração a inveja, o ódio, o desejo desmedido, seja por que for, né? Esse desejo desmedido, ele não, quando nós falamos do desejo, ele não se restringe somente ao desejo, ao impulso sexual, mas é o desejo, o impulso que nós temos de consumir, de uma série de coisas. Então é preciso cuidar de tudo isso para ter, então, uma vida equilibrada, uma vida focada, voltada para Deus. Isso nós trabalhamos no nosso coração. Então é trabalhar o exterior, mas trabalhar principalmente o nosso interior. Se nós trabalhamos o nosso coração, isso transbordará e nós seremos por fora aquilo que somos por dentro. O coração, a boca fala do que o coração está cheio, diz o Senhor. Então nós devemos buscar isso constantemente, o tempo todo. E precisamos ter essa consciência. Então, quando nós olhamos para o nosso semelhante, nós devemos respeitá-lo, porque ele também foi edificado para ser morada de Deus no Espírito. Então, nós precisamos ter cuidado como nós nos referimos a eles, como nós olhamos, como dirigimos o nosso olhar. Isso eu imagino que seja algo muito sério. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que é algo muito sério. E tenho também a suspeita que nós não tratamos isso com toda essa seriedade. Nós nos preocupamos muito mais com essa outra questão que eu coloquei, que é a preocupação: nossa, mas é a igreja e fulano deu um tapa. Você viu que eles brigaram dentro da igreja, deu um tapa no outro dentro da igreja. Não, o problema não é dar um tapa dentro da igreja, o problema é dar um tapa na outra pessoa. Mas parece que o tapa não é problema. O problema é porque foi dentro da igreja. Aqui, há alguns anos, houve dois assassinatos em duas igrejas da cidade. Uma situação, um rapaz entrou e matou alguém dentro da igreja. Outro, um sujeito chegou atirando, acertou algumas pessoas, enfim, uma situação. O que foi que mais chocou a população? Porque todo dia nós temos notícia de tiroteio, toda semana nós temos notícia de tiroteio aqui na cidade, ou no país, ou em qualquer lugar, e isso nem chama mais tanto a atenção. Mas por que aqueles tiros foram dados dentro de uma igreja virou notícia nacional. Mas dentro de... Não, o problema não é dentro da igreja, o problema é contra a igreja, que é o ser humano, habitação do Espírito Santo de Deus. Então a gente, quando a gente se admira assim, nossa, mas dentro da igreja que Deus tira, a gente está dizendo, noutros termos, o seguinte: não tinha problema se esses tiros fossem em qualquer lugar, não. Matou, mas tudo bem, foi num bar, tudo bem, foi na rua, foi uma briga de trânsito, não tem problema nenhum. Não, não, não e não. Isso está teologicamente equivocado, biblicamente errado. O problema é fazer isso contra outra pessoa. O ambiente não muda nada, embora possa até agravar o caso na hora do julgamento, entrar como um agravante e até aumentar a pena. Mas também o juiz, a lei e os jurados estão também com o mesmo equívoco, o mesmo pensamento equivocado. O problema não é que foi dentro de uma igreja, é porque foi contra outra pessoa. Mas parece que para a gente não tem problema se for em outro lugar. Não, não e não. É a mesma gravidade, é a mesma coisa. Deus não habita, desculpa, Deus não habita em templo construído por mãos humanas, em lugar feito por mãos humanas. Ele não está ali dentro. Deus só está dentro da igreja quando a igreja está reunida em culto, em adoração. Na hora que termina o culto, na hora que termina a missa, que o povo vai embora para casa, acabou, Deus não está mais ali, não, gente. Estão entendendo? Não está mais ali, não. Ele foi para casa e no dia seguinte, cedo, ele foi trabalhar. Ele foi almoçar ao meio-dia. Ele voltou para casa no fim da tarde e encontrou a outra igreja que estava em casa esperando. Ou as igrejinhas, os templozinhos que foram para a escola estudar. É disso que Paulo está falando. É para isso que nós precisamos voltar a nossa atenção e ter uma fé correta. Ter uma fé bíblica. Tá bom? Eu encerro aqui. Tem também uma pessoa aqui, Luba, eu vejo assim, mas não dá para saber exatamente o nome. Bom, vamos encerrar esse nosso encontro. Já são 19 horas e 3 minutos. Eu não quero exceder muito tempo. Eu quero orar por você. Quero orar para que você entenda de uma vez por todas a importância desse texto, a importância da vinda do Espírito Santo sobre a igreja no Pentecostes, em Atos 2, e a importância que isso tem para a nossa vida e para que nós nos preocupemos com a coisa certa. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por agora estarmos aqui refletindo, pensando Sua palavra, Senhor. Eu quero aproveitar, Pai Santo, e agradecer pela vida de Onésio e Jânia, aqui da nossa igreja, que hoje fazem aniversário, marido e mulher, que tiveram a sorte, a bênção de nascerem no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia e se casarem. Que coisa belíssima! Que o Senhor abençoe esse casal, abençoe aquela família. E nós queremos te louvar e agradecer pela vida deles. Quero agradecer, Pai Santo, pela vida de todas as pessoas que participam deste momento aqui comigo, que suas bênçãos sejam derramadas sobre todos os que nos assistem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos, quarta-feira nós não teremos a transmissão do nosso culto, tá? Quarta-feira eu irei para a Igreja Presbiteriana Central, onde nós teremos um culto da Reforma Protestante. Todos os pastores presbiterianos da cidade, as igrejas se reunirão ali. Então é lá que nós estaremos. Então não haverá a nossa transmissão. Então até domingo, se Deus quiser.